história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Copagril lançará programa Agricultura Inteligente durante Expo Rondon.
Evento ocorrerá dia 26 de julho, às 2 horas da tarde.
Maripá vence Jesuítas e avança para as quartas de final do Troféu Difusora.
Resultado definiu quem se classifica e quem fica pelo caminho do Grupo B.
Paraná é porta de entrada para arroz importado pelo Brasil.
O oeste do Paraná será o maior prejudicado.
Itaipu encaminha compra de áreas para assentar índios na região.
Está havendo aumento no número de invasões de áreas na região.
Segundo pedal desafio, Expo Rondon deve reunir ciclistas de toda a região.
Ainda dá tempo de fazer a inscrição, o clima está agradável, será um dia excelente para pedalar.
Cadáver encontrado hoje em Marechal Rondon continua sem identificação.
Vítima estava com mãos e pés amarrados e com uma corda na boca.
Bombeiros alertam sobre necessidade de ligar para 193 para chamar atendimento.
Ligar no número de emergência 193, a primeira situação.
Expo Rondon 2024 terá 3 noites de rodeio em touros.
Neste ano, a atração será realizada de quinta-feira a sábado, sempre às 20 horas.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Brasil anuncia embargo nas exportações de frango em função da Newcastle. Registro Geral RG será substituído pelo novo CIN Digital.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Sexta-feira sem mudanças significativas nas condições meteorológicas. A estabilidade atmosférica garante um dia de sol em praticamente todo o estado. Apenas no litoral é que ainda se mantém com nebulosidade mais variável, expressiva amplitude térmica ao longo do dia, mais frio no centro-sul e mais quente no noroeste. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 25 graus. Umidade relativa do ar, 48%.
Um morador de Mercedes procurou o destacamento da Polícia Militar para relatar um caso de estelionato. Disse ter visto anúncio de venda de um veículo Corsa no Facebook e pelo WhatsApp. Passou a manter contato com o suposto proprietário, qual pediu adiantamento no valor de R$ 6.500. A vítima foi induzida a fazer diversas transferências via Pix, que totalizaram R$ 10.945,80. Ao perceber que havia caído no golpe, Mercedense procurou contato com o gerente da conta no banco para informar a situação e, na sequência, a Polícia Militar. A queda de uma antiga torre de internet na localidade de Linha São Marcos, interior de Mercedes, acabou atingindo um trabalhador que resultou com ferimentos graves. O acidente aconteceu por volta das 15 horas, quando o homem de 48 anos trabalhava em uma cerca próximo à torre de aproximadamente 10 metros de altura, que por razões ainda desconhecidas, caiu e atingiu o trabalhador. Setor de saúde de Mercedes foi acionado e a vítima encaminhada para atendimento médico com suspeita de traumatismo crânioencefálico. Ele foi entubado e, pelo helicóptero do Consamu, transferido para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. Cadáver encontrado hoje em Marechal Rondon continua sem identificação oficial. Reportagem Jorge Bahia.
O setor policial de Marechal Cândido Rondon está trabalhando para chegar à identificação do cadáver encontrado na manhã desta sexta-feira, dia 19, na beira de uma estrada na região da Linha Guará. Um morador se deslocava para a cidade e visualizou o corpo à margem da estrada, acionando em seguida a Polícia Militar. O cadáver, de bruços, é de uma mulher. Estava com as mãos amarradas às costas, pés amarrados e com uma corda no pescoço e na boca. Com a chegada dos peritos do Instituto Médico Legal de Toledo e a movimentação do corpo, foi possível constatar um golpe de faca no tórax da vítima. Durante toda a manhã, com base em manifestações de populares, se tentou chegar à identidade, porém, até o momento, isso não foi possível oficializar. Além de policiais civis, militares e do IML, a delegada adjunta Yasmin Espikowski se fez presente no local, acompanhando o resgate do corpo. A investigação em torno do caso já está em andamento para identificação do corpo, autoria e motivação para o crime. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Polícia Federal, Delegacia de Guaíra, realizou na quinta-feira a quinta operação de incineração de drogas deste ano. Cerca de 6 toneladas de entorpecentes foram destruídos durante procedimento. As apreensões foram resultado de ações coordenadas entre diferentes forças policiais, incluindo Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná, o Grupo de Operações de Apoio e o Tigre da Polícia Civil do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, além da própria Polícia Federal. Esta colaboração entre as agências de segurança é fundamental para combater o tráfico de drogas e desmantelar as organizações criminosas que atuam na região. Polícia Federal está empenhada em contribuir para um país mais seguro e livre do tráfico de drogas e continuará atuando de forma diligente para combater o crime organizado. A destruição dessas substâncias ilícitas é mais um passo na luta contra o tráfico e a Polícia Federal em Guaíra permanece vigilante para garantir a paz e a tranquilidade da população.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,62%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,55 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Maripá vence Jesuítas e avança para as quartas de final do Troféu Difusora.
Resultado definiu quem se classifica e quem fica pelo caminho do Grupo B.
Expo Rondon 2024 terá 3 noites de rodeio em Touros.
Neste ano, a atração será realizada de quinta-feira a sábado, sempre às 20 horas.
Registro geral será substituído pelo Sim Digital. Reportagem Vera Filber.
A nova forma de apresentar identidade está em circulação e é válida por todo o território nacional. A nova carteira de identificação nacional, Sim, em nova forma digital, substitui o antigo RG, Registro Geral, e conta com novos campos, como código MRZ, zona legível por máquina e uma versão digital que pode ser acessada pelo aplicativo meugov.br. O antigo modelo do RG é válido até 2032 e até lá a população brasileira terá tempo hábil para se adequar à nova forma de identificação. Para realizar a emissão do documento, ainda é necessário que o cidadão ou cidadã compareça presencialmente em algum instituto de identificação com horário previamente agendado pelo portal Cidadão, realizando o seguinte processo: selecionar o serviço desejado e informar os dados solicitados, fazer o pagamento da taxa, retornar ao portal para a finalização do processo e, no dia agendado, comparecer com os documentos e ou cópia dos documentos solicitados pelo site, como certidão de nascimento, certidão de guarda ou tutela, mais documentos dos responsáveis em caso de pessoa menor de idade, certidão de casamento para os que possuem e, em caso de divorciado, certidão de casamento com averbação. Em Marechal Cândido Rondon, o Instituto de Identificação do Paraná localiza-se na Rua Pernambuco, número 815, Centro de Marechal. Já para a solicitação do Sim Digital, ao receber o documento impresso, é necessário acessar o aplicativo do Governo Federal, gov.br, e emitir a SIM em formato digital. O processo é gratuito e similar ao que já ocorre com a CNH. Certidão Nacional de Habilitação. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Para a final, para a convocação das vagas remanescentes do FIES termina nesta sexta-feira. Essas vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. As vagas são exclusivas para estudantes efetivamente matriculados no curso, turno e local de oferta em que se inscreveram. Os alunos devem estar obrigatoriamente cursando no momento da inscrição ou devem ter cursado o semestre com aproveitamento de ao menos 75% das disciplinas, caso o semestre já tenha acabado. Prioridade para a seleção da lista de espera é para os candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cade Único dos Programas Sociais do Governo Federal. FIES concede financiamento de até 100% dos custos de cursos de graduação em instituições privadas de educação superior. Expo Rondon 2024 terá 3 noites de rodeio em Touros. Reportagem Sabrina Loman.
A Expo Rondon 2024, que acontecerá na próxima semana de quarta-feira a domingo, terá muitas atrações e uma delas é o Rodeio em Touros, organizado pela Transamérica Produções e Eventos. Neste ano, a atração será realizada na quinta-feira, dia 25, sexta-feira, 26 e sábado, 27, sempre às 20 horas. Os touros serão da Companhia Araújo, de Assis Chateaubriand, e da Companhia JP, de Braganey. Os peões serão do Paraná e de outras regiões do Brasil. O rodeio em Marechal Cândido Rondon terá premiação de R$25 mil, que será dividida entre os 5 primeiros melhores colocados. Antes do início das montarias, haverá show de piro musical, show de fogos e sequência com ritmo musical. Também já estão confirmados os locutores Piracicabano e Cleiton Paraná. Nos dias 26 e 27, haverá rodeio em Carneiro. A programação na quinta-feira é a seguinte: 19 horas, rodeio infantil, montaria em Carneiros, e 20 horas, show pirotécnico e abertura do rodeio. Na sexta-feira e no sábado, o rodeio iniciará também às 20 horas, lembrando que no sábado acontecerá a grande final em Touros. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
Maripá vence Jesuítas e avança para as quartas de final do Troféu Difusora. Reportagem Guilherme Heisen.
Em noite de 12 gols do Ginásio de Esportes de Jesuítas, a reta final da primeira fase do Troféu Difusora segue com definições importantes. Nesta quinta-feira, Jesuítas, que já entrou em quadra eliminada, recebeu Maripá, que precisava da vitória para carimbar a classificação às quartas de final. E a vitória veio pelo marcador de 8-4 para a gremiação maripaense. Rogerinho e Ratinho em duas oportunidades. Alisson, Pablinho, Lua e Curoli marcaram os gols maripaenses. Descontaram para o time da casa Jean Carlos duas vezes, Josimar e Samuel. Com a derrota em casa, Jesuítas termina na última colocação do Grupo B. Já a equipe maripaense conquista a classificação às quartas de final na quarta colocação, ao lado de 4 Pontes, Cafelândia e Pato Bragado do grupo. Estão eliminados Nova Santa Rosa, Coreçu ACC e Jesuítas. Sobre a vitória, classificação às quartas de final, Joãozinho falou assim.
É o que a gente estava vindo falando, né? A gente poderia ter se classificado melhor, né? A gente teve a oportunidade em 3 jogos, porém a gente deixou para hoje. Não vou falar que foi fácil, mas a gente sabia do jogo que ia ser aqui hoje, por mais que a equipe deles não tinham mais matematicamente chance de classificar, mas a gente sabia que ia encontrar um difícil jogo aqui hoje. A gente estava com uma proposta, tirar a marcação em cima, deu certo, saímos em vantagem, conseguimos ampliar o placar e depois conseguimos segurar o resultado. E agora é descansar, né? Treinar, ver o que o professor Jeff tem pra falar e pra gente acertar durante a semana pra começar já o mata-mata bem.
Apesar da eliminação, os Jesuítas ainda tem um jogo pela frente. Na próxima segunda-feira, enfrenta a Coreçu ACC no Ginásio Nem Braga, em confronto que nenhuma das equipes tem chances de avançar. Sobre a derrota e a avaliação da campanha jesuitense, Gustavinho falou assim.
É um jogo bem pegado, sabemos que a equipe dele era bem qualificada. E é isso aí, entramos com o pensamento que ia ganhar no jogo. Infelizmente não foi o que nós pensamos. A equipe deles bem qualificada, começou metendo gol e não conseguimos buscar o placar depois.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Itaipu encaminha compra de áreas para assentar índios na região.
Está havendo aumento no número de invasões de áreas na região.
Segundo o Pedal Desavio, Expo Rondon deve reunir ciclistas de toda a região.
Ainda dá tempo de fazer a inscrição, o clima está agradável, será um dia excelente para pedalar.
Brasil anuncia embargo nas exportações de frango em função da Newcastle.
Oeste do Paraná será o maior prejudicado.
Aproveitando o recesso escolar, professores do Colégio Evangélico Martin Luther de Marechal Cândido Rondon participam em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, do Congresso da Rede Sinodal de Educação. O programa se iniciou ontem e termina amanhã, sábado. Promovido pela Rede Sinodal de Educação, o evento deste ano tem como tema Conexões com o Novo. pertencer, refletir, agir e debate sobre os principais desafios e oportunidades da educação no novo século. O congresso acontece no Colégio Sinodal e reúne mais de 900 educadores de todo o Brasil, 14 deles do Colégio Martin Luther. Com o objetivo de promover a troca de experiências e o desenvolvimento profissional dos educadores, o congresso conta com a presença de 5 renomados palestrantes e 4 painelistas, além de oferecer mais de 50 minicursos. Em razão do foco da doença de Newcastle, no Rio Grande do Sul, o Brasil suspendeu temporariamente as exportações de carne de frango, ovos e outros produtos avícolas. Reportagem Claudinei Domingues.
O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a identificação de um foco da doença de Newcastle, que é transmitida por vírus e atinge aves silvestres e comerciais. Altamente contagiosa, a doença tem sintomas respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema na cabeça desses animais. A identificação ocorreu em uma granja de criação comercial de aves para corte, localizada no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. Ainda nesta quinta-feira, o Ministério da Agricultura determinou o alto embargo com a suspensão das exportações de carne de frango, ovos e outros produtos avícolas, de acordo com os requisitos sanitários acordados com cada país importador. A medida tem impacto grande e imediato na região oeste do Paraná, que concentra grande número de frigoríficos e exportadores, bem como em todo o estado. O Paraná é o principal responsável pelas exportações brasileiras do setor há mais de uma década, conforme o relatório anual da Associação Brasileira de Proteína Animal, divulgado em abril deste ano. Em 2023, o estado foi responsável por 41,7% no volume total dos produtos avícolas comercializados pelo Brasil no mercado internacional. Além disso, será realizada a investigação complementar em um raio de 10 quilômetros ao redor da área de ocorrência do foco, além de outras medidas que forem necessárias conforme a avaliação epidemiológica. Ainda de acordo com o Ministério, o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial permanece seguro e sem contraindicações. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça, EITA e PUB Nacional, se manifestaram oficialmente sobre o movimento de invasão de terras por indígenas no oeste do Paraná. Reportagem Gladstone Pacheco.
A nota é assinada pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Fernando Antônio Prazeres. Por parte da Itaipu, existe um compromisso de aquisição de áreas no oeste do Paraná que possam atender às demandas das comunidades Avá-Guarani, envolvidas no conflito que está sendo mediado. Os procedimentos estão sendo ultimados para que as áreas possam ser disponibilizadas. A nota diz ainda que a Itaipu assume o compromisso de continuar na sua política de dar suporte institucional às comunidades indígenas, de modo a garantir a elas infraestrutura para ocupação e permanência nas áreas a serem ofertadas. O desembargador, no entanto, reitera que a aquisição destas áreas não implica no encerramento das pretensões expostas nas ações que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal. Revela nesse momento o compromisso da empresa na construção de soluções consensuais, visando a atender os interesses e as necessidades do povo Guarani. Enquanto as tratativas acontecem, os acampamentos avançam e ganham proporções maiores na região. Em Guaíra, novas invasões estão sendo registradas. Uma delas aconteceu no momento em que autoridades se reuniam em busca de alternativas em Terra Roxa. A invasão foi em uma propriedade na Vila Eletrosul, na Mata do Jacaré, e nesta quinta-feira, em mais um ponto, na Fazenda Mate Laranjeira, próxima ao aeroporto municipal. A Frente Parlamentar da Agropecuária também se prepara com novas medidas para o enfrentamento a mais uma crise que afronta o direito à propriedade. Depois de oficiar nesta quinta-feira o ministro da Justiça para que preste explicações, o colegiado também vai aprovar uma proposta de fiscalização e controle na Comissão de Agricultura e convocação para explicação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Para Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
As comemorações do 64º aniversário de Marechal Cândido Rondon, que acontecem de 24 a 28 de julho, contarão com diversas atrações. Uma delas é o segundo pedal Desafio Expo Rondon, que acontecerá sábado, dia 27, véspera da tradicional Festa Nacional do Boi no Rolete. Concentração e largada será na sede da Associação Atlética e Cultural Copagril, situada na Avenida Irio Velp, ao lado do viaduto da BR-163. O evento de cicloturismo é uma realização da Associação Rondonense de Ciclismo em parceria com a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, através das Secretarias de Esporte e Lazer e de Desenvolvimento Econômico e Fundação Promotora de Eventos. O percurso será de aproximadamente 30 quilômetros e o presidente da ARC, Rafael Schroeder, destaca que as inscrições continuam abertas.
Continuam abertas as inscrições para o segundo pedal Desafio Expo Rondon. Aproveitem e façam as suas inscrições ao valor de R$ 30,00, lembrando que são limitados a 300 ciclistas. Está tudo sendo preparado com muito carinho, muito cuidado, toda a infraestrutura necessária para atender os ciclistas participantes. Todos os que participarem receberão a medalha ao final do trajeto e também toda a infraestrutura que nós sempre oferecemos, como água, frutas, teremos distribuição de energético e ao final também ainda a distribuição de chope para os ciclistas que estarão participando. Ainda dá tempo de fazer a inscrição, o clima está agradável, será um dia excelente para pedalar. Corra e participe, venha pedalar com a gente.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Copagril lançará programa Agricultura Inteligente durante a Expo Rondon.
Evento ocorrerá dia 26 de julho, às 2 horas da tarde.
Paraná é porta de entrada para arroz importado pelo Brasil.
Mais de metade do arroz comprado pelo Brasil vem do Paraguai.
Bombeiros alertam sobre necessidade de ligar para 193 para chamar atendimento.
Ligar no número de emergência 193, a primeira situação.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem alta de 1,69%, estando cotada a R$ 119. Milho saca tem alta de 2,11%, estando cotado a R$ 48. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Trigo PH 78, R$ 75. Mandioca amido 25%, R$ 456,30 a tonelada.
Bombeiros alertam, primeiro ligue para o 193 para chamar atendimento para depois fazer vídeo e tirar foto para uso particular. Reportagem Michael Bicker.
A comandante do Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon, capitã Marcela Schwendler, faz um alerta muito importante. Nas últimas ocorrências atendidas pelo órgão militar, tem se registrado uma demora maior do que de costume quanto ao acionamento dos bombeiros. A capitã Marcela explica que isso ocorre porque, na maioria das vezes, a pessoa que se depara com uma situação que precise de urgência e emergência, ao invés de ligar imediatamente para o 193, que é o telefone oficial dos bombeiros, primeiro pega o celular, tira fotos, faz vídeos para o consumo próprio. A capitã alerta que, em muitas situações, essa prática tem interferido na agilidade e qualidade do atendimento dos bombeiros, pois existem situações que minutos ou até mesmo segundos fazem a diferença.
A primeira orientação, a primeira coisa que a gente pede e orienta, ligar no número de emergência 193, a primeira situação. A gente percebe um pouquinho de atraso no chamado, que a gente percebe que às vezes a primeira ação é pegar o celular e filmar. Então esse tempo que você pega o celular e começa a filmar a emergência acontecendo, perde-se tempo, perdendo tempo, a situação grave tende a aumentar para mais grave ainda, né? Então a primeira situação, ligue para o número de emergência 193. Outra situação também, nós fazemos parte de uma cidade em que um conhece um bombeiro, todo mundo meio que se conhece. Aí às vezes vai ligar para o bombeiro que é conhecido ou que é amigo, e às vezes esse bombeiro, por exemplo, não atendeu o telefone na hora. Ah, vou ligar para o meu amigo que é bombeiro, por exemplo. O mais importante é ligar no 193. né? Aí, posteriormente, a gente relata para os nossos conhecidos, para os nossos amigos, porque o que que acontece? O celular particular dos bombeiros nem sempre fica disponível, mas o 193, ele está 24 horas por dia disponível durante todos os dias do ano. Então, é infalível o número de emergência. A melhor solução de todas é o telefone 193.
A entrevista completa com a capitã Marcela falando sobre outros assuntos como incêndios em edificações e ambientais. Novo quartel e Expo Rondon, você pode conferir acessando o site radiodifusora.net. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Paraná é a principal porta de entrada para a maior parte do arroz importado pelo Brasil. Reportagem César Reck.
O boletim de conjuntura agropecuária, referente à semana de 12 a 18 de julho, divulgado ontem pelo Departamento de Economia Rural da SEAB, informa que o Brasil importou 586 mil toneladas de arroz no primeiro semestre desse ano, volume 11% superior ao mesmo período do ano passado. O Paraguai é o maior fornecedor, com 359 mil toneladas, e o Paraná se constitui na principal porta de entrada do produto. O documento destaca o aumento de 47% em termos financeiros, puxado pela alta dos preços no mercado internacional, totalizando 356 milhões de dólares desembolsados pelo Brasil. Do produto vindo do Paraguai, 28% entraram por Foz do Iguaçu e 23% por Guaíra. Apesar disso, menos de 10% do volume é destinado efetivamente a municípios paranaenses, conforme destaca o agrônomo Carlos Hugo Godinho, analista da cultura do Deral.
O Paraná produz pouco mais de 1% do arroz brasileiro, não se destacando nessa cadeia como em outros grãos que a gente produz aqui no estado. Porém, como o Brasil importa regularmente arroz, o Paraná tem uma particularidade nessa cadeia, sendo a principal porta-entrada desse produto. Mais de metade do arroz comprado pelo Brasil vem do Paraguai e entra principalmente por Foz do Iguaçu e Guaíra. Apesar disso, pouca coisa fica efetivamente aqui, sendo normalmente direcionado para São Paulo e para Minas Gerais. O Paraná, nesse caso, podia buscar participar mais desse mercado, dada que tem uma vantagem logística em função da proximidade com o principal fornecedor brasileiro e virando um distribuidor desse produto no Brasil.
O boletim do Deral destaca ainda os dados preliminares do valor bruto na produção de 2023, que apontam produção de 193.300 toneladas de peixes no Paraná. Desse total, 92% foram de tilápias, que totalizaram 177.500 toneladas. Em valores, os pescados de água doce e salgada alcançaram pouco mais de 2 bilhões de reais, alta de 27% comparado a 2022. Principal produtor, o Núcleo Regional de Toledo, teve valor bruto de produção de 1 bilhão e 80 milhões de reais, ou seja, 52,7% do total estadual. Dos 399 municípios paranaenses, 364 têm atividade pesqueira como produção comercial. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Copagril lançará programa Agricultura Inteligente durante a Expo Rondon. Reportagem Regis Guerreiro.
Compreendendo a urgência de alcançar níveis superiores de produtividade agrícola, visando a segurança alimentar mundial, a Cooperativa Agroindustrial Copagril, com sede em Marechal Cândido Rondon, lançará no próximo dia 26 de julho o programa Agricultura Inteligente Copagril. O programa propõe a utilização de novas tecnologias para um manejo profundo do solo, baseado em dados inovadores que fundamentam as ações com precisão. Enquanto o manejo de solo tradicional melhora as condições em até 20 centímetros, na agricultura inteligente, o manejo contempla até 60 centímetros de profundidade. Outro diferencial do programa é que ele oferece o serviço de identificação e quantificação de bioativos benéficos e patogênicos presentes no solo por meio da análise de DNA dos micro-organismos, favorecendo a tomada de decisão mais objetiva em relação ao uso de produtos biológicos. Desse modo, é possível criar um ecossistema mais favorável para as culturas, com maior disponibilidade de água, nutrientes e carbono para as plantas. O resultado é um solo mais rico e produtivo, proporcionando revolucionar a agricultura camada por camada. O lançamento do programa Agricultura Inteligente Copagril vai acontecer durante o aniversário de Marechal Cândido Rondon, de 24 a 28 de julho, no Parque de Exposições. O ato de lançamento está agendado para as 14 horas do dia 26 de julho, sexta-feira da semana que vem, junto ao palco Copagril no Salão do Agronegócio. O evento contará com presença de diretores e profissionais técnicos da cooperativa, que estarão então à disposição para explanar detalhes a respeito do novo programa. O uso da agricultura inteligente é um investimento de alto potencial produtivo do solo, garantindo um futuro sustentável e abundante para agricultores de hoje e de amanhã. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.